Próximo é o 12 da Ordem. 12 da Ordem, recurso ordinário 1571, dígito 30. 1571, dígito 30, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente é Carlos Henrique Lessa Santos. Recorridos são Dismoto Distribuidora de Motocicletas e W. Araújo Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Cairone Torres Gouveia de Oliveira. E também tem inscrição de sustentação oral pelas recorridas, o advogado Carlos Henrique Menezes Messias. É o 12 da ordem.
Bom dia, doutor
Nós
Cairone.
estamos.
Bom dia, doutor Henrique Messias. Doutora Wanda, os dois
Bom
estão
dia,
presentes.
senhor.
Vossa Excelência quer antecipar?
Sim, estou conhecendo e negando provimento ao recurso obreiro.
Então, como o recurso é do doutor Henrique, né? Pelo reclamante, é isso?
Doutor
Vossa
Cairone,
Excelência.
essa lei.
Desculpe, doutor Cairone, porque o nome do reclamante, do recorrente, é Carlos Henrique, aí eu confundi.
É isso.
Então, com a palavra, doutor Cairone.
Excelentíssimos senhores doutores embargadores, excelentíssima senhora doutora relatora Wanda Lustosa, aqui um saúdo e estendo a saudação aos demais presentes. O presente recurso, ele visa modificar a sentença proferida pela vara de Arapiraca, que de forma equivocada julgou improcedentes pedidos de apetição inicial, por entender que no caso em apreço estávamos diante de uma relação comercial e não de uma relação trabalhista. E devido a isso, ele não reconheceu o vínculo trabalhista e, consequentemente, todos os demais pedidos de apetição inicial. O equívoco perpetrado pelo digníssimo juízo de primeira instância foi em desconsiderar grande parte das provas dos autos e ter provavelmente mais por base o depoimento do próprio recorrido na ata de audiência. No caso em apreço, o recorrente ele foi contratado pelo senhor Wanglis, que é propriedade, o Wanglis Araújo, ele é proprietário da banda Forró do Tchê e também da empresa Dismoto. Quando ele foi contratado, o recorrente ele foi inicialmente contratado para vender datas da banda. O que significava isso? Ele fazia viagens, fechava contratos com prefeituras, empresas, eventos, para que a banda tocasse e recebia uma comissão de 20% por essas vendas. E assim ele procedeu. Nunca ele ingressou na sociedade, como foi equivocadamente entendido pelo juízo de primeira instância. Realmente, após alguns meses, cerca de um ano após isso, ele foi, não, desculpa, 3 a 4 meses após isso, ele foi passado outros encargos a ele. O dono da banda, o senhor Angus, disse que estava muito estressante cuidar da banda, etc., e pediu para o senhor Carlos, além de fazer essas vendas das datas de show, que ele acompanhasse as bandas, vissem o local de acomodação dele. A remuneração dele era desses 20%, mais R$ 500 de alimentação, mais um tanque de combustível semanalmente. O próprio recorrido, o senhor Angles, em seu testemunho, ele assume que pagava uma comissão realmente de 20%, que depois foi reduzida para 10%, depois de alguns meses de trabalho, e com um mínimo de R$ 3.000. E ele nega que pagava esse auxílio combustível e essa alimentação. Mas foram juntados, junto com as iniciais, várias guias de combustível e de compras de nome da Dismoto. Por isso que a Dismoto foi incluída na lide. Porque o pagamento das comissões era feito pela banda Forró do Tchê, mas o combustível e a alimentação era totalmente feita pela Dismoto. E daí ambas ingressarem o polo passivo da demanda. O digníssimo juiz de primeira instância, ele entendeu que no momento que o senhor Carlos Lessa, o recorrente, ele passou a fazer essa parte de gerência, ele passou ingressou na sociedade, o que a gente não tem como anuir com isso. Ele nunca fez parte do quadro societário, nunca foi proposto nada sobre isso. Os três testemunhos levados pela recorrida de ex-integrantes da banda comprovavam que o dono da banda era o senhor Wanglis Araújo. Os ensaios da banda eram na fazenda dele em Arapiraca, que era ele quem decidia, quem contratava, quem demitia. Poderia até realizar o senhor Carlos a demissão e a contratação, mas tudo a mando do senhor Wanglis. Os três testemunhas disseram categoricamente que o dono da banda era o senhor Wanglis, que abaixo dele é que vinha o senhor Carlos Henrique, ora recorrente. Ademais, o senhor Wanglis, ele na inicial, né, na inicial, ele afirmava que tinha um carro também envolvido nessa situação, né? Além dele, ficou R$ 28.000 sem receber de comissão, né, no final da relação empregatícia. E o senhor Wanglis dizia que não, que quem recebia todas as comissões era o recorrente, que esse pagava a banda os custos e depois prestava contas para o recorrido. E que por isso ele não deveria nenhuma comissão em aberto. Mas a gente negou isso, por quê? Existem legislações de quando você contrata com uma prefeitura, só quem pode receber o dinheiro bancário dessa contratação é o dono da banda ou o banco em nome da empresa. E, como eu te disse, o recorrente ele não faz parte do capital social, não faz parte da empresa. Então, vários desses pagamentos foram diretamente para o senhor Wanglis. Foi pedido quebra do sigilo bancário, essa quebra do sigilo bancário foi deferida, fizemos manifestações nos autos, esclarecemos as folhas. Inclusive, discorremos sobre essas folhas na nossa manifestação sobre esses documentos. Ficou claro que vários pagamentos foram diretamente. Por exemplo, extrato de folhas 602, um depósito de R$ 8.000, é referente a um saldo devedor do dia 28, 24/6/2016, em São José, na cidade de. No São João, da cidade de Arapiraca. As folhas. Desculpa, Excelência, procurando aqui a página. 604, tem outro extrato do Banco do Brasil, referente à transferência de R$ 4.000, referente ao restante de um show na cidade de Brejo Santo, Ceará. Todos esses contratos fechados com essas prefeituras foram anexados aos autos. Temos outros, extrato de folha 609, é uma transferência no valor de R$ 21.000, diretamente para a banda do Angus, referente ao show realizado na Prefeitura de Custódia, Pernambuco, e entre outros. Então, como é que no início ele fala que não recebia nada? Que todo o patrimônio era pago na conta do senhor Carlos Lessa, o recorrente, e depois da quebra do sigilo bancário, a gente prova documentalmente que isso acontecia. Tanto é que eles nem se manifestaram sobre esses documentos. E, aparentemente, isso foi ignorado pelo digníssimo juiz de primeira instância. Como é que você entra numa sociedade sem dar nada, sem entrar num capital social, depois você sai dessa sociedade sem ganhar nada, sem receber nada? Ele simplesmente foi demitido, foi botado uma outra pessoa no lugar dele como gerente da banda, o senhor Júnior. Ora, se você é sócio de outra pessoa, você tem o direito de escolher se você quer continuar sendo sócio, se você não quer, se você integraliza aquele capital social, se você vai receber algo por aquele capital social. E nesse caso, não. Ele foi literalmente demitido. Só quem pode ser demitido e trocado por outra pessoa, mesmo você querendo ou não, é uma relação de emprego. Não existe isso numa relação comercial. E vou mais além ainda. Infelizmente, ele foi, além desses R$ 28.000 de comissões não pagas, isso provado pelas planilhas e etc., por essa quebra do sigilo bancário. Os testemunhos foram categóricos a dizer que era comum do reclamante, do recorrido, fazerem dois, três shows e receberem apenas um ou dois shows por isso. Que era comum esses calotes, digamos assim, de não receber integralmente pelos serviços prestados. Inclusive, eles comprovaram que viram, essa parte dos combustíveis, eles comprovam que viram o senhor recorrente cobrando os combustíveis dele. Todos eles foram categóricos que o dono da banda era o senhor Angus, que era ele que mandava, que o recorrido era apenas um gerente, acompanhava a banda e etc. Vou mais além. Aconteceu dois acidentes automobilísticos, uma perda total de uma Ranger e uma perda total de uma Amarok nos autos. Esse carro ele foi comprado pelo recorrente da Desmoto, da recorrida, e ele pagou parceladamente por esse veículo, um veículo de certo porte, uma Ranger, né, de suas comissões que ele recebia. Tinha mês que ele recebia uma comissão alta desses mil e ele ia pagando parcelado até que tá tudo. Mas esse carro continuou no nome da Desmoto. Houve um acidente automobilístico. Houve um pagamento de seguro por isso. O cliente até ficou hospitalizado alguns dias, enquanto ele viajava para outros estados do interior para vender a banda. Quando isso ocorreu, recebeu o dinheiro, compraram um outro carro, um Amarok. Esse carro continuou sendo usado pelo senhor Carlos Lessa, o hora recorrente. Alguns anos depois, houve outro sinistro, perda total nesse Amarok. O recorrente ficou correndo atrás do seguro e tudo. Quando recebeu o dinheiro do seguro, a empresa não repassou a ele, não repassou esse dinheiro do seguro, que era dele, que ele tinha pago de forma parcelada, e não pagou aquelas comissões. E devido às brigas, às cobranças, acabou sendo demitido. Como eu digo, se ele era sócio, como é que você pode ser demitido assim, ser posto para fora de uma sociedade? Não temos direito de uma relação comercial, estamos direito de uma relação trabalhista, onde ele foi obrigado a aceitar aquela situação para manter o seu emprego. Outra prova cabal, as testemunhas comprovaram esses depoimentos. Foram juntados laudos, boletim de ocorrências, e-mails trocados com a seguradora, isso é indubitável. Digníssimo juiz de primeira instância, não permitiu sequer que fossem feitas perguntas sobre esse sinistro, sobre o veículo, sobre a transferência, nada do tipo. Ele indeferiu todas as perguntas. Disse que isso não tinha nada a ver com o direito do trabalho, que ele que fosse cobrar isso na vara cível. Isso foram, inclusive, consignados protestos em atas, reiterados em razões finais, pelo cerceamento ao direito de defesa no tocante a ser abordada essa questão desse veículo. Então, essa é basicamente a situação dos autos, quando você tem um empregado que foi contratado para vender shows da banda, assim ele procedeu, recebendo uma comissão, e um valor mínimo de R$ 3.000, isso incontestável, até assumido no depoimento do próprio recorrido, o senhor Wanders, que depois ele passou realmente a gerir essa banda, a mando do seu empregador. Ele foi ludibriado ainda nesse segundo carro na Maroca, ela foi dada, inclusive, em garantia a um empréstimo bancário, né? Mesmo carro, ele, o dono da banda dizendo: não, não se preocupe, não, eu vou dar essa garantia de empréstimo bancário, que eu estou precisando do dinheiro, não estou capitalizando, mas eu vou pagar esse empréstimo, não se preocupe, você continua usando o veículo. Observe que na inicial, na contestação, o recorrido fala que emprestou esses veículos. Que emprestou, como se fosse o melhor patrão do mundo, e por 3 anos emprestar um Ranger e depois um Amarok. Já no seu depoimento, ele afirma que realmente tinha vendido esse veículo, que vendeu o veículo, mas que ele não tinha recebido o dinheiro todo do veículo e que, inclusive, tinha dado um Ford Fiesta como devolução do dinheiro desse veículo. Ora, realmente, meu cliente recebeu esse Ford Fiesta, como a gente alegou desde a inicial. Mas ele recebeu como parte do pagamento, faltando o restante, né? Porque um Ford Fiesta para um Amarok é uma diferença gritante, né? Porque era a única maneira dele tinha de receber algum dinheiro, era recebendo esse veículo como parte do pagamento. Então é essa a situação. Ele ficou desempregado, não recebeu as comissões, mais de 28 mil em comissões, não teve o reconhecimento de vínculo trabalhista, pagou de forma parcelada por suas comissões pelo veículo, que no final das contas nunca foi transferido para o seu nome, ele usou realmente por 3 anos, e no final nem recebeu esse dinheiro de volta, ficando num imenso prejuízo. Sofreu dois acidentes automobilísticos enquanto estava trabalhando, verdadeiro acidente de trabalho, só na época, que foram anteriores à reforma de 2017, e essa é a situação. Inclusive, ele representou a empresa várias vezes como preposto. Antes de 2017, antes da reforma, era claro que só quem poderia representar a empresa como preposto era funcionário da empresa. E ele tinha carta de preposição do senhor Angles para representar a empresa. Inclusive, juntamos algumas dessas cartas de preposição. Quando ele ia, comparecia, fazia acordos algumas vezes, outras não. A maioria desses acordos eles que não foram quitados, infelizmente, pelo senhor Angles. Mas assim se seguiu. E no momento, ele está aí, totalmente desprotegido pela Justiça do Trabalho. Como se ele tivesse algum mando de negociação com o seu patrão sobre se ele poderia ou não receber esse dinheiro direto. O juízo de primeira instância, ele entendeu que, a partir do momento que ele estava recebendo dinheiro na conta dele, que estava pagando os funcionários, ele virou verdadeiro dono da banda. O que não era assim. Muitos desses músicos têm problemas com pensão alimentícia, problemas com banco, nem podem receber dinheiros bancários. Alguns dos pagamentos eram feitos no interior, em outros estados, quando eles viajavam, Sergipe, Pernambuco, etc. Né? Então, ele recebia realmente parte desses pagamentos, pagava, os funcionários pagavam o transporte, a alimentação, porque todo esse trabalho de custo da banda era custeado pelo seu Angus, será sócio, porque ele não custeava nada disso, porque ele recebia um fixo mínimo, né? E apenas as comissões dele. Quando encerrou, digamos assim, encerrou essa sociedade como o digníssimo juiz de primeira instância, o que foi que o meu cliente ganhou? Ele teve algum direito de decisão se ele iria encerrar essa sociedade ou não? Não, simplesmente ele foi posto para fora. Só informaram na banda: ó, o atual gerente da banda agora, né? Mas o senhor Carlos Lessa, vai ser o senhor Júnior. Tchau. Ele entra, as minhas comissões que ficaram em aberto, já somando aqui, 3 mil aqui, 5 lá, 2 lá, já está em 28 mil nesse último ano. Não vou receber nada. Ah, não, o senhor vá brigar na justiça. E quanto ao meu carro, vá brigar na justiça. E aí? Ele vai ficar assim totalmente desprestigiado, ao Deus dará? E por isso que eu pugno a vossas excelências que analisem esse caso com um pouco de cuidado. Eu delimitei nos autos todos esses comprovantes documentais no recurso ordinário, os contratos fechados com as prefeituras, a quebra do sigilo bancário, os recebimentos de vales de combustível e de tickets de alimentação feitos pelas de moto, os testemunhos dessas três testemunhas que eram categóricas a dizer que quem mandava na banda era o senhor Angles, que quem era o dono da banda era o Angles, que o Carlos Lessa, o recorrente, apenas acompanhava os ensaios e fazia vendas da banda. E quando ele vendia esse show da banda, ele realmente acompanhava a banda para ver hospedagem, alimentação, etc., até a banda retornar. E não sei mais como comprovar. Tinha onerosidade, tinha pessoalidade. Ele não poderia mandar outra pessoa vender essas bandas. Não era um trabalho eventual. Ele não tinha férias, tinha que vender, vender, vender. Porque exatamente os meses de férias são os meses que você tem maior movimentação, mais shows, era quando ele ganharia mais. Pois não?
Ouvindo, Rafaela. Posso ouvir, sim.
É que já passou mais de 3 minutos, tá?
Desculpa, excelência. Eu
Pois não,
dou
doutor
então por
Caironi, por
encerrado.
gentileza, Vossa Excelência, concluir 1 minuto.
Concluo, excelência. Então, só pugno a vossas excelências que, em primeiro lugar, se possível, o processo volte ao primeiro grau para ser abordada essa questão, as perguntas que foram indeferidas, no tocante a essa venda do veículo e etc. Em segundo lugar, caso isso não seja o entendimento de vossas excelências, que vossas excelências analisem o caso com devido cuidado, principalmente essas provas, esses testemunhos, que eu delimitei, o testemunho do próprio Wang e das três testemunhas, inclusive por carta precatória, de que estamos diante de uma relação trabalhista, onerosidade, subordinação, não eventualidade, né? Que ele tinha um patrão e que ele não tinha gerência nenhuma como proprietário da banda, como sócio da banda. Se ele era sócio, o que ele recebeu quando ele saiu dessa sociedade? O que ele pagou para entrar nessa sociedade? Ele decidiu se ele poderia entrar ou sair
Perfeito,
dela?
Tyrone.
Já decidiu, Excelência.
Obrigado pela participação de Vossa Excelência. Com a palavra, doutor Henrique Messias.
Obrigado, Excelência, doutor Marcelo, Justíssimo Senhor Desembargador, doutor Marcelo, né, presidente desta turma, doutora Wanda, relatora, doutora Eliane, membro da turma, Justíssimo Representante do Ministério Público, doutor Carone, meu nobre colega advogado, né, demais presentes. Excelências, a princípio gostaria de ressaltar a satisfação de voltar a esta turma, voltar a este tribunal. Passei por alguns meses meio atribulados, mas enfim. No que diz respeito aos autos, Excelência, ao processo em si, e com todas as venhas, a sustentação oral e aos argumentos trazidos pelo doutor Caironi, colega advogado, entende a reclamada, as reclamadas recorridas, que não assiste menor razão ao reclamante, Excelência. E explico o porquê. Excelências, não há nos autos nenhuma, absolutamente nenhuma prova da existência de qualquer dos elementos que configura a relação de emprego clássica. Não há nos autos, Excelência, nenhum sequer comprovante de pagamento de salário, pelo simples fato que o salário não existia. Não há nos autos nenhuma prova de subordinação do reclamante ao seu suposto empregador. Não há nos autos nenhuma prova de habitualidade, até porque o reclamante não tinha habitualidade nessa prestação de serviços. Não há nos autos, Excelência, nenhuma comprovação de pessoalidade, né? O que há, Excelências, e isso fica claro, inclusive, nos depoimentos das testemunhas mencionadas pelo Dr. Caironi, é que o reclamante era sim o gestor da banda e era sim o responsável pela banda. O próprio reclamante, Excelência, no depoimento dele, que consta as folhas 1806 dos autos, diz que ele era o responsável pelo acerto dos contratos. Ele era responsável, inclusive, pela assinatura destes contratos. Ele, reclamante, é depoimento dele, Excelências, recebia o valor dos contratos e passava o pagamento aos membros da banda, aos músicos da banda. As três testemunhas trazidas pelo Dr. Caironi, né, em sua sustentação, dizem textualmente que foram contratadas pelo reclamante, que foram demitidas pelo reclamante. Inclusive, se ela se me permita, né, o reclamante nunca foi demitido. Na própria petição inicial, o reclamante fala em rescisão indireta, né, ou seja, não houve nunca um ato de quem quer que seja para dar fim à relação que não era uma relação de emprego, né, relação totalmente diversa. E isso, Excelências, foi muito bem reconhecido pelo juízo de piso, né? Existiram sim algumas vendas de carro entre reclamante e uma das empresas que consta do polo passivo, né? E o próprio reclamante, na sua inicial, diz que um desses carros, o primeiro, se não me engano, né, ele foi mais uma vez financiado à empresa de Smoto e o valor disso foi aplicado na banda. Ou seja, o reclamante, o carro que ele tinha comprado da empresa Desmoto, ele financiou mais uma vez para a Desmoto e o valor disso ele aplicou na banda. Isso é bem salientado pelo juiz de piso, Excelências, quando ele diz que fica claro aí o aporte que o reclamante fez para passar a fazer parte da banda enquanto sócio, ainda que essa sociedade fosse de fato. Excelências, é claro da prova produzida dos autos que o reclamante nunca recebeu salário. Que o reclamante representava a banda, que o reclamante assinava os contratos, diversos contratos que foram juntados aos autos foram assinados pelo reclamante. O reclamante recebia o pagamento pelos shows. O reclamante contratava os músicos. O reclamante pagava os músicos. O reclamante cobrava os eventuais contratantes da banda se eventualmente aquele show não fosse pago. Excelências, com todas as vênias aos argumentos do colega advogado, não há nos autos absolutamente nenhuma prova de qualquer dos elementos que caracterizam a relação de emprego. E, nesse sentido, foi a sentença do juízo de piso, né, sentença digna de elogios, e que reconheceu que não existia nos autos a relação de emprego e data máxima vênia aos argumentos trazidos pelo colega. As reclamadas vêm a esta turma, vêm a este tribunal, né, requerer que seja mantida a sentença em sua integralidade, tendo em vista que aplicou o bom direito à relação de fato observada enquanto houve essa sociedade entre reclamante e reclamada, uma sociedade de fato há alguns anos atrás. Essa é a nossa sustentação. Agradecemos pela atenção, excelências.
Doutora Wanda?
Pois não. Nós estamos observando bem, porque essas questões que envolvem bandas é sempre, elas vêm sempre recheadas de dificuldades. E normalmente os juízes têm feito provas bastante cuidadosas e com muita eficiência, né? Nesse processo, eu trago aqui, transcrevo parte do depoimento pessoal do reclamante, que ele prestou durante o depoimento dele. Diz o depoente, que é o reclamante, que a partir do ano de 2015 poderia contratar e dispensar integrantes da banda, que alguns contratos eram assinados pelo próprio depoente, outros pelo proprietário da banda, que se o contratante da banda não pagasse pelo valor da apresentação, o depoente nada receberia. Que nos casos em que não houve o pagamento, que não houvesse o pagamento e o depoente fosse o subscritor do contrato, ele, depoente, poderia cobrar a importância não adimplida. Que se em determinado mês a banda não se apresentasse, o depoente receberia o valor de 3.500, um valor mínimo de contraprestação. Que em algumas oportunidades, o depoente recebia o cachê estipulado para a apresentação da banda, valor recebido do contratante, que repassava o valor ao dono da banda, por vezes deduzidos o cachê dos integrantes que não conduzia a sua parte. Que o depoente não tem participação nos resultados econômicos da banda, mas tão somente recebia o percentual de 20% sobre o valor do contrato de apresentação da banda, concluído pelo depoente, que o depoente não recebia qualquer participação sobre os demais contratos, que não prestou qualquer serviço à desmota. Veio o interrogatório do preposto das reclamadas, que diz que aproximadamente de 2008 a 2017, o depoente de fato foi o dono empresário da banda de forró, que o reclamante trabalhou de 2008 aproximadamente vendendo apresentações da banda e depois afastou-se da atividade, retornando em 2015. Que em 2015 a esposa do reclamante era vocalista da banda, que o reclamante ou qualquer outra pessoa poderiam vender apresentações da banda e receberiam uma comissão, que as comissões variam de acordo ao valor líquido recebido do contrato, em especial quando deduzidas comissões pagas a agentes públicos. Diz aqui comissões ilícitas paga a agentes públicos, que estas comissões poderiam ser de 10 a 20%, que o empreendimento em certo momento mostrou-se pouco lucrativo, a ponto do depoente declarar que encerraria a banda. Que neste momento o reclamante e o cantor Anderson Rocha, que a essa altura era o vocalista, propuseram ao depoente dar prosseguimento ao negócio em sociedade, que permaneceu nessa sociedade até 2018, que a fatura para pagamento do cachê da banda poderia ser emitido em nome de qualquer empresário ou sociedade empresário. Que antes da sociedade, o reclamante apenas vendia apresentações da banda e recebia a comissão de 10% sobre o valor do show, e que excedesse as despesas mínimas de apresentação, R$ 3.000. Que no momento que ingressou na sociedade, o reclamante passou a administrar o negócio, que então o reclamante vendia os shows, contratava os integrantes da banda, os dispensava, os remunerava, contratava pessoas para vender shows, recebia o valor das apresentações, que o reclamante não pagou qualquer valor para entrar na sociedade, considerando-se que no momento do ingresso, a banda não dava lucro, que não houve alteração em contrato social, que para reclamante contratar ou dispensar não havia comunicação prévia ao depoente, que quando o poder público contratava shows, poderia figurar como contratado qualquer pessoa jurídica, o que é comum nesse tipo de acerto. Que nenhuma das assinaturas das folhas 143 são suas, que na página 162, não obstante conste seu nome, a assinatura não pertence ao depoente, que não reconhece a assinatura de folhas 1665, que reconhece sua assinatura às folhas 416 e rúbricas às folhas anteriores às 412, que reconhece a emissão de nota fiscal de folhas 420, elaborada pelo seu contador, que reconhece a emissão das notas até as folhas 425, que não deve às comissões alegadas na petição inicial. Que o reclamante sofreu dois acidentes automobilísticos, mas não estava a serviço do depoente. Que o reclamante conduzia uma Ranger e uma Amarok, veículos citados na petição inicial, que esses veículos eram de propriedade da Dismoto e estavam emprestados ao reclamante, que o reclamante foi a pessoa responsável em discussão em busca do recebimento da indenização da seguradora, que o reclamante conhecia o corretor, que o reclamante na época vendia shows, não era empregado e por isso não gozou férias, que ele vendia apresentações de outras bandas. Interrogatório da testemunha, dos reclamados, diz que o depoente trabalhou muitos anos, essa aqui é do senhor Hélio Simões, trabalhou muitos anos como produtor da banda, sendo responsável por organizar as viagens, horários e apresentações, montagens de pátio, que era empregado, que o reclamante era parceiro do senhor Angles, que acredita que eles eram sócios, que a única pessoa que vendia show da banda era o reclamante, seja em Alagoas ou em outro estado, que faziam em média geral de 6 a 8 shows por mês. Que, como reclamante e era empresário da banda, poderia contratar, demitir e pagar componentes da banda. Que o reclamante, como empresário, estipulava o valor das apresentações e negociava com o contratante do show. Que o reclamante era responsável pela cobrança em caso de inadimplemento. Que em panfletos de apresentações da banda, em cartões de visita, constava o nome, o contato telefônico do reclamante, de modo que, se alguém fora de Alagoas desejasse contratar a banda, faria contato com ele, que não tem conhecimento se antes da contratação ou dispensa, o reclamante mantinha contato com o reclamado, porque sabe que o reclamante sofreu dois acidentes, um no estado de Alagoas, não sabendo precisar onde, que não sabe dizer se o reclamante estava a serviço no momento do acidente, que não sabe dizer se o reclamante é credor de alguma comissão. A testemunha do reclamante, senhor Antônio Matos Medeiros Amorim, diz que conheci o reclamante antes da banda Forró Oche de Angras. E então foi convidado pelo reclamante para dar esse apoio, que o reclamante viajava para fazer divulgações, vender a banda, fazer pagamento dos componentes e gerenciava que ouviu comentários por outros colegas que o reclamante ganhava 3 mil reais, mais comissões. Não, mas não precisou isso, apenas ouviu comentário, que não presenciou isso, que apenas ouviu comentários. Que esclarece que ouviu isso do reclamante conversando com um colega chamado Daniel Araújo, na época. Pelo que se sabe, acima do reclamante, a hierarquia havia apenas o senhor Anglas. Na época que estava lá, que o depoente saiu e o reclamante continuou com seus trabalhos, que a banda não tinha laranja, que o reclamante não tinha qualquer sociedade com o senhor Anglas, que nem sempre o reclamante estava nos shows, porque viajava para vender a banda. Que não sabe se o senhor Anglas pagava o combustível do veículo do reclamante. Que Anglas, além de dono da banda de forró, é dono da desmoto. Que é o depoente, já chegou a viajar com o reclamante para fazer adequações para o show, como ver hotel, etc. Que iam no carro do reclamante, sendo que este alegou que teria comprado do senhor Anglas, dado uma parte e a outra parte seria paga com cachês, que foram poucas as cidades que o depoente e reclamante chegaram aí juntos, pois trabalhavam de forma separada, que não sabe dizer se o reclamante pagou a verba totalmente, que soube que o reclamante teve dois acidentes, mas isso já foi depois da sua saída e soube por amigo, sendo um deles. Nesse veículo que ele comprou do senhor Anglas, que o depoente passou 2 anos sem ver o reclamante e soube desse fato por amigos comuns, que não tinha acesso aos contratantes que eles pagavam, se eles pagavam ou não os contratos, porque isso ficava com o senhor Anglas e o reclamante, que era o reclamante que acertava valores do show com os contratantes da banda, que não chegou a ver contratos assinados pelo reclamante, que não tem certeza se o reclamante recebia valores diretos com os contratantes, que acredita que se os contratantes não pagassem, quem iria fazer a cobrança seria o reclamante, que aquela dívida do depoente informada acima declara que foi negociar com o reclamante o pagamento, mas como não houve sucesso, tentou falar com o senhor Angus também sem sucesso, que não tem certeza, mas se o reclamante assumiu o risco por algum show, era com o consentimento do senhor Angus. Vem mais uma testemunha do reclamante, muito parecido com a anterior, mais uma terceira, são todas assim, analisando a prova oral e todo o arcabouço presente nos autos, depreende-se ausência de vínculo entre as partes demandantes. Então, eu faço aqui uma vasta argumentação no sentido de manter a sentença. E é nesse sentido que conheço e nego provimento ao recurso obrero.
Doutora Eliane. Tá sem o áudio, viu?
Estou acompanhando, estou mantendo a certeza.
Certo. Eu quero de início parabenizar. Eita, tá ligado o áudio. Eu quero de início parabenizar aí as duas tribunas dos dois advogados, que foram muito felizes nos argumentos, defenderam com todos eles competência o entendimento que lhe cabe, que lhe convence, chegando a de início a deixar-me em dúvida. Dúvida essa superada pelo brilhantismo do voto e dos argumentos também da relatora, doutora Wanda. Eu entendo até de necessário, doutora Wanda, e demais, fazer qualquer tipo de complemento. Mas me socorro aqui de alguns trechos da sentença e também parabenizo aqui ao jovem magistrado que colheu com todo o cuidado e a necessidade que se devia perguntar. Quando não perguntou, entendeu que não era fato relevante, não era fato importante para não perguntar. E o que conclui a sentença é que os depoimentos, em breve relatos, indica que o primeiro reclamado é o empresário responsável pela banda, o que é fato incontroverso, mas traz elementos que dão musculatura à tese defensiva, notadamente quando dizem que a contratação ocorreu por meio do autor, sem intervenção do primeiro reclamado, e quando narram que os pagamentos das remunerações dos músicos eram realizados exclusivamente pelo autor, e que o primeiro reclamado, quando cobrado, apontava o autor como a pessoa quem deveria ser endereçada às cobranças. O depoimento das testemunhas roladas pela defesa aponta para a existência de uma relação de parceria entre o autor e o primeiro reclamado, tendo aquele o protagonismo de contratar, dispensar, negociar o valor da apresentação musical com o contratante da banda ou o cachê pago a cada um dos músicos integrantes. Somado a isso, como também foi bem dito aí pela doutora Wanda, não há nos autos prova mínima do pagamento fixo afirmado na petição inicial ou do ressarcimento de qualquer despesa feita pelo reclamante na execução do que afirmou o contrato de emprego. Nem mesmo, pondera a sentença, nem mesmo os comprovantes de compra de mantimento, folhas 1, 2, 3, 1 e seguinte, tem a aptidão de demonstrar um possível salário in natura, em especial, porque a segunda testemunha, arrolada pelo autor, afirmou, abro aspas, que o reclamante levava alimentação para os músicos na fazenda que era base. E como já dito, e agora estou aqui repisando, não há prova de qualquer valor que tenha origem na conta dos reclamados e destino na conta do reclamante, tampouco o inverso. E do mesmo sentido que pensa a relatora doutora Wanda e pensa o juiz de primeiro grau, tudo isso corrobora a natureza societária, mesmo que informal, da relação entre os litigantes, pautada, como de resto, nas relações comerciais e empresariais, pela informalidade que tem suporte na confiança recíproca. Feito essas considerações, eu acompanho a senhora relatora. E declaro unânime o resultado.